Bola Branca.
Zé, quais são os destaques?
O UEFA confirma decisões da Liga dos Campeões em Lisboa. A final joga-se na Luz a 23 de agosto. Sporting em ebulição com arbitragem de Moreira de Cónegos. O Goviana suspenso por 30 dias. Paga ainda multa acima dos 5 mil euros. Jogadores do Flamengo querem que Jorge Jesus continue.
Aí está a Bola Branca, edição de José Pedro Pinto.
A UEFA confirmou hoje em definitivo a final a 8 da Liga dos Campeões em Lisboa, jogos em Alvalade e na Luz, final a 23 de agosto no estádio do Benfica. A UEFA mantém a decisão de disputar as principais fases da prova milionária na capital portuguesa, quartos de final, meias finais e final de 12 a 23 de agosto em Lisboa. Porto e Guimarães perdem por seu turno a possibilidade de acolher os jogos em falta dos oitavos de final, partidas que serão disputadas nos estádios das respectivas equipas, ou se tal não for possível, em recintos a anunciar em breve pela UEFA. Sporting a ferro e fogo com a arbitragem. O diretor desportivo Hugo Viana foi suspenso por 30 dias e condenado a pagar uma multa de 5.100 euros por protestos veementes com impropérios dirigidos ao árbitro Tiago Martins, no epicentro do polémico empate dos Leões ontem frente ao Moreirense a 0. O Conselho de Disciplina aplica o pesado castigo ao dirigente verde e branco no dia em que o emblema de Alvalade mantém o tom crítico em relação à arbitragem de Moreira de Cónegos, já depois dos reparos e das queixas relativamente a dois penaltis que terão ficado por assinalar a favor da equipa de Rubén Amorim. Os Leões acusam agora o árbitro Tiago Martins de prepotência ao deixar a equipa uma hora e meia à espera enquanto finalizava o relatório do jogo. Para Carlos Severino, antigo candidato à presidência do Sporting, a falta de respeito para com os Leões levou à vergonha e estamos a citar daquilo que se passou ontem em Moreira de Cónegos.
Eu lamento, porque é uma vergonha para o próprio árbitro, que de facto toda a gente viu, menos ele, ainda por cima recorreu ao vídeo árbitro e acabou por não assinalar aquilo que devia ter assinalado. Infelizmente para o Sporting, acabou por não ter a oportunidade de poder marcar gol através dessas duas grandes penalidades que ficaram por assinalar, mas é um trabalho que tem que ser feito também pela direção do Sporting, porque o Sporting merece com certeza, pela sua grandeza, ter o peso que normalmente não tem e já há muitos anos.
E esse peso que falta ao Sporting em matéria de poder de decisão leva Carlos Severino a não ficar nada surpreendido com o que se passou no 0-0 diante do Moreirense.
Efetivamente, o Sporting foi altamente prejudicado ontem no jogo com o Moreirense, mas é algo que não é estranho. O Sporting tem pouco peso nos centros de decisão do futebol português e claramente não tem força. Isso reflete-se também no comportamento da arbitragem. Lamento que isso tenha acontecido, mas o Sporting também tem que fazer o trabalho de casa, porque o peso não é significativo, é muito menor que os seus rivais e, por conseguinte, precisa de facto agir com estratégia para não ser prejudicado. Não é para ser beneficiado, mas é para não ser prejudicado, como acabou por ser ontem.
Carlos Severino, esta tarde em Bola Branca. Sporting que prepara já o jogo de sexta-feira em casa diante do Santa Clara para a jornada 31. Vieto e Francisco Geraldes já treinam integrados no grupo às ordens de Rubén Amorim. Foram as grandes novidades no treino matinal de hoje em Alcochete. Vieto e Geraldes integrados, mas sob vigilância médica, caminham para a recuperação. Luís Felipe cumpre tratamento. Pela frente, sexta-feira, os Leões terão o adversário que venceu o Benfica e o Braga. Já nesta retoma do campeonato, o defesa central Fábio Cardoso afirmou hoje na Cidade do Futebol em Oeiras que a receita é para manter.
É o que temos feito sempre, realmente era bom, é para isso que trabalhamos, é isso que queremos e que vamos a querer na sexta-feira quando entrarmos em campo, é sair de Alvalade com os três pontos. Sabemos que o Sporting é uma equipa grande que está a apresentar muito bom futebol e muitos bons resultados. Temos que ser competentes, fazer o que nos é pedido. E eu espero, sinceramente, que consigamos sair de lá com os três pontos.
Fábio Cardoso foi formado no Benfica, onde coabitou com Rubén Amorim. O defesa deseja as maiores felicidades ao antigo companheiro de equipa, mas não para o jogo de sexta-feira.
Trabalhei pouco, infelizmente não trabalhei muito, mas sim convivi com ele algumas vezes. Não pensei que fosse treinador tão cedo, o sucesso penso que era expectável, porque já como jogador era alguém que se dedicava a 100% àquilo que fazia e muito ambicioso, portanto, em termos de sucesso é expectável e desejo-lhe a maior sorte do mundo. Menos na sexta-feira.
Fábio Cardoso, defesa do Santa Clara. Vem aí então a jornada 31, com foco na corrida pelo título. O Porto pode ser campeão já quinta-feira, caso vença o Tondela, e o Benfica saia derrotado da visita a Famalicão. Hoje os encarnados confirmaram Nelson Veríssimo no comando da equipa até ao final da época, isto numa altura em que continua em cima da mesa a possibilidade de Jorge Jesus regressar à luz na próxima temporada. O dossiê continua em banho-maria, mas os apelos e manifestações de apreço no plantel do Flamengo continuam. Basta escutar o avançado Bruno Henrique, hoje em conferência de imprensa.
A gente quer e espera que ele fique. É um cara que é o comandante do nosso elenco, um cara que dá toda a atenção para nós, deixa a gente bem à vontade para fazer o nosso trabalho. Então, como eu falei, cabe a ele olhar o que for melhor para ele, para a família dele, para a vida dele, mas tenho certeza que o Mício está muito à vontade aqui no Flamengo.
Bruno Henrique sobre a continuidade de JJ. Entretanto, a revista France Football assegurou esta tarde que existem negociações entre o Benfica e Paulo Sousa. O técnico português de 49 anos está de saída do Bordeaux e é cotado como mais uma possibilidade para o comando técnico das Águias. O Benfica joga quinta-feira em Famalicão e o treinador João Pedro Sousa dos Minhotos considera que só uma equipa na plenitude das suas capacidades conseguirá bater o pé às Águias. Um adversário que, apesar da recente fragilidade, continua a ser uma das equipas de topo do campeonato.
Mesmo com essas fragilidades que possam surgir, como acontece com qualquer equipa, o Benfica nunca deixa de ser uma equipa muito forte, das equipas mais fortes do nosso campeonato, uma equipa que continua a lutar pelo título, é atual campeã nacional, portanto é uma equipa fortíssima e nós, para ganharmos, temos que ser hiper competitivos, temos que estar hiper concentrados, temos que estar nos limites de todas as nossas potencialidades para ganhar este jogo.
Em casa, o Famalicão já derrotou o Porto e o Sporting e empatou com o Braga. A vontade é continuar a ser gigante perante os maiores do futebol português.
Prometemos um Famalicão de bom nível, mas essencialmente prometemos que vamos tentar fazer tudo para ganhar o jogo. De facto, já ganhamos ao Futebol do Porto, já ganhamos ao Sporting, queremos ganhar o Benfica, é a nossa vontade. Mas independentemente se não fosse o jogo com o Benfica, se fosse com outro clube qualquer, o espírito e a vontade era a mesma.
Por castigo, um dos melhores marcadores da equipa, Tony Martínez, com 9 golos, fica fora do jogo com o Benfica. João Pedro Sousa relativiza.
É um jogador que tem sido titular, mas reparem, em jogos passados tivemos outros jogadores que têm sido também titulares e falharam e demos boas respostas. Por isso temos um plantel competitivo, temos jogadores que não são habitualmente titulares, mas trabalham diariamente e a 100% para quando acontecer uma situação dessas, ou uma opção do treinador para jogarem, estarem aptos, estarem prontos, é isso que vai acontecer. Desta vez o Tony Martínez vai ficar fora, seguramente o colega vai jogar na posição e vai dar respostas fortes, com certeza.
João Pedro Sousa, esta tarde, em conferência de imprensa de projeção do encontro. Nelson Veríssimo fala aos jornalistas amanhã, a partir da 1:30 da tarde. O Famalicão Benfica arranca às 9:30 de quinta-feira. Antes, às 7:15, o líder Porto visita o aflito Tondela. Os Dragões treinam a esta hora no Olival. Marcano é o único indisponível para o jogo com os Beirões. Cumpre tratamento. O defesa espanhol só deve voltar aos relvados em dezembro. O Vitória de Setúbal apresentou esta terça-feira o quarto treinador da época. Lito Vidigal regressa para salvar a equipa da descida à 2ª Liga e a escolha foi consensual. Na apresentação de Lito, o presidente do Vitória, Paulo Gomes, hoje em Lousada, onde a equipa estagia para o jogo de amanhã frente ao Aves, elogiou o espírito de missão do novo treinador. Lito vai aumentar moral e capacidade à equipa, acredita Paulo Gomes.
O Lito já tinha estado no Vitória, eu já tinha conheço o trabalho do Lito. E os jogadores também conhecem o Lito, e o Lito vem acrescentar muito, não só moralmente, como em termos de capacidade, àquilo que nós precisamos nesta fase. E digo também, volto a repetir, vir nestas circunstâncias e nesta situação tem que custar mesmo muito do Vitória.
Lito Vidigal sucede a Rúlio Velásquez, mas pelo meio, Mayong assumiu a equipa na derrota caseira com o Passos de Ferreira. Confrontado com as críticas diretas do espanhol à direção vitoriana, Paulo Gomes preferiu valorizar outro aspecto.
O Vitória, no dia de saída do Júlio Velásquez, fez uma publicação dizendo que a saída tinha sido por mútuo acordo, desejando as maiores felicidades ao treinador. O treinador postou também nas redes e na imprensa que desejava a melhor sorte ao Vitória. Por isso, neste momento, esta situação é um não assunto, porque nós estamos focados neste momento naquilo que nos falta e na ambição que temos em ficar na Primeira Liga com a ajuda do Mr. Lito Vidigal.
Paulo Gomes, presidente do Vitória de Setúbal, à entrada para as quatro últimas jornadas do campeonato. O Vitória e o Tondela estão imediatamente acima da linha de água, com 3 pontos de avanço sobre o Portimonense. Saída desta edição, prémios da Liga referentes ao mês de junho, sem qualquer jogador dos grandes a triunfar. Melhor guarda-redes Elton Leite, do Boa Vista. Melhor defesa René Santos, do Marítimo. E melhor médio Pedro Gonçalves, do Famalicão. Fica por conhecer o melhor avançado do mês de junho no campeonato. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa tarde.